sob a proteção de Deus, de Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à 40ª sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Oshizaka. Presente. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Marli para uma passagem da Bíblia.
A paz de Deus, que sobrepuja todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Quanto ao resto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, é o que deveis ter em mente. O que aprendestes, recebestes, ouviste de mim e viste em mim, é o que deveis praticar. E o Deus da paz será convosco. Amém.
Em votação, a ata da 39ª sessão ordinária de 2019. Que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da 10ª sessão extraordinária de 2019. Que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente da matéria recebida.
Ofício 169 de 2019. Em resposta ao requerimento 150 de 2019, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação e Secretaria de Serviços Públicos, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício 170 de 2019, em resposta ao requerimento 143 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício 171 de 2019. Em resposta ao requerimento 149/2019, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Prezados senhores, o Centro Estadual de Educação e Tecnologia Paula Souza, através da ITEC de Piedade, tem a honra de convidá-los para a cerimônia de entrega de certificados de conclusão aos alunos do curso de Corte e Costura, Programa Via Rápida Emprego, a ser realizada às 19 horas do dia 23 de dezembro do corrente ano, no auditório Helmut Kurt Schneider, situado na Rua Cônego José Rodrigues, 63, Centro de Piedade, São Paulo. A sua presença muito nos honrará. Cordialmente, Elisângela Nunes da Cruz, coordenadora Via Rápida ITEC Piedade. A Prefeitura de Piedade convida a Vossa Excelência para a cerimônia de entrega de 99 títulos de propriedade dos moradores do bairro Bom Pastor, dia 18 de dezembro de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no auditório Rubens Caetano da Silva, Cariocão.
Só avisando o senhor vereador e vereadora que esse convite aqui foi antecipado para as 18 horas. Está marcado 18h30, mas como veio o secretário da Justiça fazer entrega, estou sabendo, eles anteciparam para as 18 horas. Quem quiser comparecer lá no Cariocão, 18 horas.
Ofício 172/2019. Senhor presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 37/2019, que tem por objetivo alterar o artigo 35 do caput, incisos 4, 6 e 7 e 8 do artigo 67, inciso 8 da Lei Municipal número 3.759, de 18 de dezembro de 2006, Código Tributário do Município, conforme especifica. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa Legislativa, renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Mensagem do Projeto 37 de 2019. Apresentamos a Vossas Excelências o Projeto de Lei sobre o número 37/2019, que tem por objetivo alterar o artigo 35 do caput, incisos 4, 6, 7 e 8 do artigo 67, inciso 8 da Lei Municipal número 3.759, de 18 de dezembro de 2006, do Código Tributário do Município, conforme especifica. Através do presente projeto de lei, a Administração Municipal normatizar as isenções tributárias com a contrapartida que sejam vantajosas financeiramente ao município. Hoje, as isenções fazem exigências que possibilitam o retorno do município, ao passo que, a partir do momento que for exigida a comprovação, através de apresentação de nota fiscal do produtor, com o número mínimo anual de recolhimento, o município vai incentivar a regularização da informalidade do produtor rural e, assim, passa a ter um maior retorno dos governos estadual e federal, a partir do momento que os produtores passarem a recolher mais tributos. Dessa forma, o projeto de lei não se caracteriza pela renúncia de receita, pelo contrário, deixa mais rígida a obtenção e isenção, exigindo contrapartida que vai retornar aos cofres públicos. Ou seja, a expectativa é de aumento de arrecadação com as mudanças propostas, seja por deixar de dar isenções a quem não cumprir os requisitos, seja com o aumento do retorno de impostos de quem cumprir as exigências. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Deixa para mim. Projeto de lei número 37/2019. Altera o artigo 35 do caput, incisos 4, 6, 7 e 8 e artigo 67, inciso 8 da Lei Municipal número 3.759 de 18 de dezembro de 2006, o Código Tributário do município conforme especifica. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito em exercício do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 35 da Lei Municipal número 3.759, de 18 de 12 de 2006, do Código Tributário do município, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35. São isentos do pagamento do imposto territorial os imóveis edificados ou não nas seguintes condições: particulares, mesmo que localizados na zona urbana do município, inclusive áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, que forem utilizados comprovadamente para exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial nas seguintes condições: possua registro no cadastro do produtor rural da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, apresentar comprovante de cadastro atualizado junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do município, apresentar junto à Prefeitura Municipal o somatório das notas fiscais emitidas no exercício anterior, correspondente ao valor integral, resultante da fórmula constante da tabela 17 anexa neste código. As notas de venda referidas na alínea C deverão estar devidamente acompanhadas de sua respectiva contranotas e registradas junto ao setor do DIPAM, da Diretoria de Tributos e Arrecadação. Áreas de reserva legal, correspondente a no mínimo 35% da totalidade da área do imóvel, instituídas mediante atos oficiais pelos governos federal, estadual e municipal. Imóveis com no mínimo 3 mil metros quadrados, que possua uma área de preservação ambiental com pelo menos 35% da sua totalidade de terra nua, assim considerados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do município, mediante apresentação pelo interesse e competente levantamento com a indicação do quadro e as áreas e anotações da responsabilidade técnica respectiva. Imóveis com no mínimo 3 mil metros quadrados que possuam uma área utilizada em pelo menos 35% de sua totalidade de terra nua em programas de reflorestamento pelos respectivos proprietários. Apresentar o projeto de recuperação ambiental nos termos de resolução da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. Firmar o termo de compromisso da recuperação ambiental junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do município. O cumprimento do termo de compromisso de recuperação ambiental deverá atender o respectivo cronograma, sendo que anualmente o interessado deverá representar o relatório caracterizando a evolução do termo assumido, sucessivamente até o quinto ano a partir da implantação. O não cumprimento do termo de compromisso da recuperação ambiental no prazo estabelecido implicará na revogação do benefício concedido. Artigo 2º. O artigo 67 da Lei Municipal número 3.759, de 18 de 12 de 2006, do Código Tributário do município, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 67. São isentos do pagamento do imposto predial os imóveis edificados pertencentes ao patrimônio de particulares, mesmo que localizados na zona urbana do município, inclusive áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana que forem utilizados comprovadamente para exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial nas seguintes condições: a. Possua registro no cadastro de produtor rural da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. B. Apresentar comprovante de cadastro atualizado junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do município. E C. Apresentar junto à Prefeitura Municipal o somatório das notas fiscais emitidas no exercício anterior, correspondente ao valor integral, resultante da fórmula constante na tabela 17, anexa a esse código. D. As notas de vendas referidas na alínea C deverão estar devidamente acompanhadas de suas respectivas contranotas e registradas junto ao setor do DIPAM, da Diretoria de Tributos e Arrecadação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 11 de dezembro de 2019. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em exercício.
Continuação do
artigo 103.
Continuação da leitura do regimento interno.
Continuação da leitura do regimento interno. Artigo 103. As sessões da Câmara são as reuniões que a Câmara realiza quando do seu funcionamento e poderão ser 1. Ordinárias, 2. Extraordinárias e 3. Solenes. Artigo 104. As sessões da Câmara, executadas as solenes, só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara. Artigo 105. As sessões da Câmara terão a duração máxima de 4 horas, podendo ser prorrogadas por deliberação do presidente ou a requerimento verbal de qualquer vereador aprovado pelo plenário. Parágrafo 1º. A aprovação da sessão será de tempo determinado ou para terminar a discussão e votação de proposições em debate, não podendo o requerimento do vereador ser objeto de discussão. Parágrafo 2º. Havendo requerimentos simultâneos de prorrogação, será votado o que for para o prazo determinado e se todos os requerimentos o determinarem o de menor prazo. Parágrafo 3º. Poderão ser solicitadas outras prorrogações, mas sempre por prazo igual ou menor ao que já foi concedido. Parágrafo 4º. Os requerimentos de prorrogação sempre poderão ser apresentados a partir de 10 minutos. Antes do término da ordem do dia e nas prorrogações concedidas a partir de 5 minutos antes de se esgotar o prazo prorrogado, alertado o plenário pelo presidente. Artigo 106. As disposições contidas no artigo anterior não se aplicam às sessões solenes. Artigo 107. Será dada ampla publicidade às sessões da Câmara, facilitando-se o trabalho da imprensa, publicando-se a pauta e o resumo dos trabalhos no site oficial da Câmara. Artigo 108. Poderão também ser utilizados recursos audiovisuais para transmissão online de debates ocorridos no recinto da Câmara, mantendo-se no site oficial o acervo das transmissões já realizadas. Artigo 109. De cada sessão da Câmara, lavrar-se-á a ata dos trabalhos, contendo resumidamente os assuntos tratados. Parágrafo 1º. Os documentos apresentados em sessão e as proposições serão indicados apenas com a declaração de objeto e o que se referirem, salvo o requerimento de transcrição integral aprovado pela Câmara. Parágrafo 2º. A transcrição ou declaração de voto feita resumidamente por escrito deve ser requerida ao presidente. Parágrafo 3º. A ata da sessão anterior será lida e votada, sem discussão, na fase do expediente da sessão subsequente. Parágrafo 4º. A ata poderá ser impugnada quando for totalmente inválida por não descrever os fatos e as situações realmente ocorridas mediante requerimento de invalidação. Parágrafo 5º. Poderá ser requerida a retificação da ata quando nela houver omissão ou equívoco parcial. Parágrafo 6º. Cada vereador poderá falar uma vez e por 5 minutos sobre a ata para pedir a sua retificação ou impugná-la. Parágrafo 7º. Feita a impugnação ou solicitada a retificação da ata, o plenário deliberará a respeito, aceita a impugnação, será lavrada nova ata. Aprovada a retificação, a mesma será incluída na ata de sessão em que ocorrer a sua votação. Parágrafo 8º. Votada e aprovada a ata será assinada pelo presidente e pelo secretário. Artigo 110. A ata da última sessão de cada legislatura será redigida e submetida à aprovação do plenário com qualquer número, antes de se encerrar a sessão. Artigo 111. As sessões ordinárias serão realizadas todas as segundas-feiras de cada mês, com início às 16 horas, às 18 horas. Parágrafo único. Coincidindo a sessão com feriado ou ponto facultativo municipal, a sessão deixará de ser realizada. Artigo 112. As sessões ordinárias compõem-se de três partes, a saber: 1. Expediente. 2. Ordem do dia. E 3. Explicação pessoal. Parágrafo único. Se houver solicitação de qualquer vereador, poderá haver um intervalo de até 20 minutos a ser definido pelo presidente entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Artigo 113. O presidente declarará aberta a sessão à hora do início dos trabalhos, após verificado pelo primeiro secretário no livro de presença o comparecimento de um terço dos membros da Câmara. Parágrafo 1º. Não havendo número legal para instalação, o presidente aguardará 15 minutos após o que declarará prejudicada a sessão, lavrando-se resumida do ocorrido, que independerá de aprovação. Parágrafo 2º. Instalada a sessão, mas não constatada a presença da maioria absoluta dos vereadores, não poderá haver qualquer deliberação da fase do expediente, passando-se imediatamente após a leitura da ata e do expediente à fase reservada ao uso da tribuna. Parágrafo 3º. Não havendo oradores inscritos, antecipar-se ao início da ordem do dia com respectiva chamada regimental. Parágrafo 4º. Persistindo a falta da maioria absoluta dos vereadores na fase da ordem do dia, observado o prazo da tolerância de 15 minutos, o presidente declarará encerrada a sessão, lavrando-se ata do ocorrido, que independerá da aprovação. Parágrafo 5º. As matérias constantes do expediente, inclusive a ata de sessão anterior, que não forem votadas em virtude da ausência da maioria absoluta dos vereadores, passarão para o expediente de sessão ordinária seguinte. Parágrafo 6º. A verificação da presença poderá ocorrer a qualquer fase da sessão, a requerimento do vereador ou por iniciativa do presidente, e sempre será feita nominalmente, constando a ata dos nomes dos ausentes. Artigo 114. O expediente destina-se à leitura e votação da ata da sessão anterior e à leitura das matérias recebidas. Expediente. Artigo 112. O expediente destina-se à leitura da votação da ata da sessão anterior, à leitura das matérias recebidas, à leitura da discussão e votação dos pareceres e de requerimentos e moções ao uso da tribuna. Parágrafo único. O expediente terá duração máxima improrrogável de 1 hora e 30 minutos a partir da hora fixada para o início da sessão, salvo nos casos de julgamento das contas do chefe do Executivo e das leis orçamentárias, que terão duração reduzida a 30 minutos. Artigo 113. Instalada a sessão, inaugurada a fase de expediente, caso solicitado por algum vereador, o presidente determinará ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Artigo 114. Votada a ata, o presidente determinará ao secretário a leitura da matéria do expediente, excluídas as proposições, obedecendo a seguinte ordem: 1. Expediente recebido do prefeito. 2. Expediente apresentado pela mesa. 3. Expediente apresentado pelas comissões. 4. Expediente apresentado pelos vereadores. 5. Expedientes recebidos diversos. Parágrafo 1º. Obedecidos os ditames dos incisos do caput, a leitura das proposições a seguir a seguinte ordem: A. Vetos. B. Projetos de emenda de lei orgânica do município. C. Projetos de lei. D. Projetos de decreto legislativo. E. Projetos de resolução. F. Substitutivos. G. Emendas, subemendas. H. Requerimentos. I. Indicações. J. Moções. K. Recursos. Parágrafo 2º. Os documentos apresentados no expediente serão disponibilizados no site oficial da Câmara Municipal e, quando solicitados pelos vereadores, serão a esses fornecidos cópias pelo Departamento Administrativo. Artigo 115. Determinada leitura das matérias mencionadas no artigo anterior, o presidente destinará o tempo restante da hora do expediente para debates e votação e para o uso da tribuna, obedecido às seguintes preferências. 1. Discussão dos pareceres das comissões que não se refiram a proposições sujeitas à apreciação na ordem do dia. 2. Discussão e votação de requerimentos. 3. Uso da palavra pelos vereadores, segundo a ordem da inscrição em livro próprio, versando sobre o tema livre. Parágrafo 1º. As inscrições dos oradores para o expediente serão feitas em livro especial sob a fiscalização do primeiro secretário. Parágrafo 2º. O vereador que é inscrito para falar no expediente não se achar presente na hora que lhe for dada a palavra, perderá a vez e só poderá ser novamente inscrito em último lugar na lista organizada. Parágrafo 3º. O prazo para o orador usar a tribuna será de 10 minutos improrrogáveis. Parágrafo 4º. É vedada a sessão a reserva do tempo para o orador que ocupar a tribuna nesta fase da sessão. Parágrafo 5º. Ao orador que, por esgotar o tempo reservado ao expediente, for interrompido em sua palavra, será assegurado o direito de ocupar a tribuna em primeiro lugar na sessão seguinte para completar o tempo regimental. Parágrafo 6º. A inscrição para o uso da palavra do expediente em tema livre será aqueles vereadores que não usarem a palavra na sessão, prevalecerá para a sessão seguinte e assim sucessivamente. Artigo 116. Ordem do dia é a fase da sessão onde serão discutidas e deliberadas as matérias previamente organizadas em pauta. Artigo 117. A pauta da ordem do dia, que deverá ser organizada 48 horas antes da sessão, obedecerá à seguinte disposição: A. Vetos. B. Matérias em redação final. C. Matérias em discussão e votação única. D. Matérias em segunda discussão e votação. E. Matérias em primeira discussão e votação. Parágrafo 1º. Obedecida essa classificação, as matérias figurarão ainda segundo a ordem cronológica de antiguidade do protocolo. Parágrafo 2º. A disposição das matérias na ordem do dia só poderá ser interrompida ou alterada por requerimento de preferência, vistas de adiamento, apresentado no início ou no transcorrer da ordem do dia, aprovado pelo plenário. Parágrafo 3º. O Departamento Administrativo disponibilizará, com antecedência de até 24 horas antes do início da sessão, aos vereadores por meios eletrônicos ou fornecerá cópias das proposições, pareceres e relação da ordem do dia. Artigo 118. Nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia, com antecedência de até 48 horas do início da sessão, ressalvados os casos de inclusão automática e de convocação extraordinária da Câmara. Artigo 119. A ordem do dia desenvolver-se-á de acordo com o procedimento previsto neste regimento. Artigo 120. Fim do expediente, decorrido o intervalo de até 20 minutos, se houver, o presidente determinará ao secretário a efetivação da chamada regimental para que se possa iniciar a ordem do dia. Parágrafo único. A ordem do dia somente será iniciada se estiver presente a maioria absoluta dos vereadores. Não havendo número legal, a sessão será encerrada nos termos do parágrafo 4º do artigo 111. Artigo 121. O presidente anunciará o item da pauta que se tenha de discutir e votar, determinando o primeiro secretário que proceda à sua leitura. Parágrafo único. A leitura de determinada matéria ou de todas as constantes da ordem do dia pode ser dispensada a requerimento de qualquer vereador, aprovada pelo plenário. Artigo 122. A discussão e a votação das matérias propostas serão feitas na forma determinada dos capítulos referentes ao assunto. Artigo 123. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, na ordem do dia, o presidente declarará aberta a fase de explicação pessoal. Artigo 124. A explicação pessoal é a fase destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Parágrafo 1º. A explicação pessoal terá duração máxima improrrogável de 30 minutos. Parágrafo 2º. O presidente concederá a palavra aos oradores inscritos segundo a ordem de inscrição, obedecidos os critérios estabelecidos no parágrafo 1º e 2º do artigo 115. Parágrafo 3º. A inscrição para falar em explicação pessoal será solicitada durante a sessão e anotada cronologicamente pelo primeiro secretário em livro próprio. Parágrafo 4º. O orador terá o prazo máximo de 10 minutos para o uso da palavra e não poderá desviar-se da finalidade da explicação pessoal, nem ser aperteado. Em caso de infração, o orador será advertido pelo presidente e, na reincidência, terá a palavra cassada. Parágrafo 5º. Havendo mais de 3 vereadores inscritos na explicação pessoal, estourado o prazo regimental, utilizar-se os critérios estabelecidos no parágrafo 6º do artigo 115. Parágrafo 6º. A sessão não poderá ser prorrogada para o uso da palavra em explicação pessoal. Artigo 125. Não havendo mais oradores para falar de explicação pessoal, o presidente comunicará aos senhores vereadores sobre a data da próxima sessão, anunciando a respectiva pauta, se já tiver sido organizada, e declarará encerrada a sessão, ainda que antes do prazo regimental de encerramento. Artigo 126. As sessões extraordinárias no período normal de funcionamento da Câmara serão convocadas pelo presidente da Câmara em sessão ou fora dela. Parágrafo 1º. Quando feita fora de sessão, a convocação será levada ao conhecimento dos vereadores pelo presidente da Câmara, através de comunicação pessoal, escrita ou por meio eletrônico, com antecedência mínima de 48 horas. Parágrafo 2º. As sessões extraordinárias poderão realizar-se em qualquer hora e dia, inclusive nos domingos e feriados. Artigo 127. Na sessão extraordinária não haverá parte do expediente, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia. Parágrafo único. Aberta a sessão extraordinária, com a presença de 1/3 dos membros da Câmara e não contando, após a tolerância de 15 minutos com a maioria absoluta para discussão e votação das proposições, o presidente encerrará os trabalhos determinando a lavratura da respectiva ata, que independerá da aprovação. Artigo 128. Só poderão ser discutidas e votadas nas sessões extraordinárias as proposições que tenham sido objeto da convocação. Artigo 129. A Câmara poderá ser convocada extraordinariamente durante o recesso pelo prefeito, pela mesa da Câmara ou pela maioria absoluta dos vereadores, sempre que necessário. Parágrafo 1º. Quando feito fora de sessão, a convocação será levada ao conhecimento dos vereadores pelo presidente da Câmara, através de comunicação pessoal e escrita ou por meio eletrônico, com antecedência mínima de 48 horas. Parágrafo 2º. A Câmara poderá ser convocada para uma única sessão, para um período determinado de várias sessões em dias sucessivos ou para todo o período de recesso. Parágrafo 3º. Continuará a ocorrer na sessão legislativa extraordinária e por todo o período de sua duração ou prazo em que estiverem submetidos os projetos objeto da convocação. Parágrafo 4º. Nas sessões da sessão legislativa extraordinária não haverá a fase do expediente, nem a de explicação pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia. Parágrafo 5º. Somente na última sessão legislativa, a legislatura será obrigatória a leitura e a votação da ata da sessão. Parágrafo 6º. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria que tenha sido objeto da convocação. Artigo 130. As sessões solenes serão convocadas pelo presidente ou por deliberação da Câmara mediante, neste último caso, requerimento de qualquer vereador aprovado por maioria simples, destinando-se às solenidades cívicas oficiais. Parágrafo 1º. Essas sessões poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara, independe do quórum para sua instalação e desenvolvimento. Parágrafo 2º. Não haverá expediente, ordem do dia e explicação pessoal nas sessões solenes, sendo inclusive dispensadas as verificações de presença e a leitura da ata da sessão anterior. Parágrafo 3º. Nas sessões solenes não haverá tempo determinado para o seu encerramento. Parágrafo 4º. Será elaborado, previamente com ampla divulgação, o programa a ser obedecido na sessão solene, podendo inclusive usarem da palavra autoridades, homenageados e representantes da classe e da associação, sempre a critério da presidência da Câmara. Parágrafo 5º. O ocorrido na sessão solene será registrado em ata, que independerá da deliberação. Parágrafo 6º. Independe de convocação a sessão solene de posse e instalação da legislatura. Artigo 131. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário. Parágrafo 1º. As proposições poderão consistir em A. Proposta de emenda de lei orgânica do município. B. Projetos de lei. C. Projetos de decreto legislativo. D. Projetos de resolução. E. Substitutivos. F. Emendas e subemendas. G. Vetos. H. Pareceres e requerimentos, indicações e moções. Parágrafo 2º. As proposições deverão ser redigidas em termos claros, devendo conter a emenda de seu assunto. Parágrafo 3º. As proposições serão publicadas na íntegra no site oficial da Câmara. Artigo 132. As proposições iniciadas pelos vereadores, comissões, mesa diretora ou pelo prefeito serão apresentadas no departamento administrativo ou por meio eletrônico. Parágrafo único. Para poderem ser incluídas na fase do expediente da sessão subsequente, as proposições deverão ser protocolizadas até às 16 horas do dia útil anterior à sessão. Artigo 133. A presidência deixará de receber qualquer proposição 1. Que aludindo à lei, secreto, regulamento ou qualquer outra norma legal, não venha acompanhada de seu texto. Que fazendo menções a cláusulas de contratos ou de convênios, não os transcreva, por exemplo. Que seja antirregimental, que tenha sido rejeitada ou vetada na mesma sessão legislativa, salvo subscrita pela maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvadas da iniciativa do prefeito e as iniciativas da mesa da Câmara. Que configure emenda, subemenda ou substantivo não pertinente ao mérito contido no projeto. Que não faça menção à revogação expressa, discriminada, disposição em contrário. Parágrafo 1º. As razões da devolução do autor a qualquer proposição nos termos do presente artigo deverão ser devidamente fundamentadas pelo presidente por escrito. Parágrafo 2º. Da decisão do presidente caberá recurso que deverá ser apresentado pelo autor dentro de 10 dias e encaminhado pelo presidente à Comissão de Justiça e Redação, cujo parecer será incluído na ordem do dia e apreciado pelo plenário. Artigo 134. Considerar-se-á o autor da proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário, sendo simples o apoio da assinatura que seguirem à primeira. Artigo 135. A retirada da proposição em curso na Câmara é permitida. 1. Quando a autoria de um ou mais vereadores, mediante requerimento do único signatário ou do primeiro deles. 2. Quando de autoria da comissão, pelo requerimento da maioria de seus membros. 3. Quando de autoria da mesa, mediante requerimento da maioria de seus membros. 4. Quando de autoria do prefeito, por requerimento subscrito pelo chefe do executivo. Parágrafo 1º. O requerimento de retirada de proposição só poderá ser recebido antes de iniciada a votação da matéria. Parágrafo 2º. Se a proposição ainda não estiver incluída na ordem do dia, caberá ao presidente apenas determinar o seu arquivamento. Parágrafo 3º. Se a matéria estiver incluída na ordem do dia, caberá ao plenário a decisão sobre o requerimento. Parágrafo 4º. As assinaturas de apoio a uma proposição, quando constituírem quórum para apresentação, não poderão ser retiradas após o seu encaminhamento à mesa ou o seu protocolamento no Departamento Administrativo. Artigo 136. No início de cada legislatura, a mesa ordenará o arquivamento de todas as proposições apresentadas na legislatura anterior, ainda não submetidas à apreciação do plenário. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de lei de autoria do Executivo, que deverá preliminarmente ser consultado a respeito. Artigo 137. Cabe a qualquer vereador, mediante requerimento dirigido ao presidente, solicitar o desarquivamento de qualquer proposição e o reinício da tramitação regimental, com exceção daqueles da autoria do Executivo. Artigo 138. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: urgência, prioridade e ordinário. Artigo 139. O regime de urgência implica a redução dos prazos regimentais que se aplica aos projetos de autoria do Executivo, bem como os de iniciativa de 2/3 da Câmara, submetidos ao prazo de 45 dias para apreciação, conforme disposto na Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. A fixação de prazo deverá sempre ser expressa e poderá ser feita depois da remessa do projeto, em qualquer fase de seu andamento, considerando-se a data do recebimento desse pedido com o seu termo inicial. Parágrafo 2º. Na falta da deliberação dentro dos prazos a que se referem o caput, se os parágrafos anteriores desse artigo, será o projeto incluído na ordem do dia, sobrestando a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. Os prazos fixados neste artigo não correrão no período de recesso da Câmara. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não é aplicável à tramitação dos projetos de codificação. Artigo 140. Tramitarão em regime de prioridade as proposições sobre: 1. Orçamento anual do Plano Plurianual de Investimentos. 2. Diretrizes orçamentárias. 3. Matéria emanada do Executivo, quando solicitado o prazo de 90 dias nos termos da Lei Orgânica do Município. Artigo 141. A tramitação ordinária aplica-se a todas as proposições que se estejam submetidas ao regime de urgência ou regime de prioridade. Artigo 142. As proposições idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas à mais antiga, desde que seja possível o exame de conjunto. Parágrafo único. A anexação far-se-á à deliberação do presidente da Câmara, ou requerimento de comissão, ou do autor de qualquer das proposições consideradas. Artigo 143. A Câmara exerce sua função legislativa por meio de 1. Propostas de emenda da Lei Orgânica do Município. 2. Projetos de lei. 3. Projetos de decreto legislativo. 4. Projetos de resolução. Parágrafo único. São requisitos dos projetos, emenda do seu conteúdo, enunciação exclusivamente de vontade legislativa, divisão em artigos numerados, claros e concisos, assinatura do autor, justificação com a exposição circunstanciada dos motivos do mérito que fundamentam a adoção da medida proposta, menção à revogação expressa discriminada à disposição em contrário, observância no que couber a disposto do artigo 133 desse regimento. Artigo 144. A proposta de emenda da Lei Orgânica do Município é a proposição que tem por fim alterar, modificar, acrescentar ou suprimir dispositivos da Carta Municipal. Parágrafo 1º. A iniciativa da proposta da emenda da Lei Orgânica do Município será de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, do Prefeito Municipal, de iniciativa popular subscrito por no mínimo 5% dos eleitores regulamentados e inscritos no município. Parágrafo 2º. A proposta da emenda da Lei Orgânica será discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação em interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos os votos de 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Para o seu recebimento pela mesa, a proposta de emenda da Lei Orgânica de iniciativa popular deverá vir acompanhada de identificação dos assinantes, mediante a indicação do número do respectivo título eleitoral, bem como da certidão expedida pela Justiça Eleitoral contendo a informação do número total de eleitores do município. Parágrafo 4º. A tramitação da proposta de emenda da Lei Orgânica obedecerá, no que couber à disposição regimental, para determinação ordinária de projeto de lei, contando-se, porém, todos os prazos em quíntuplo, inclusive os previstos para a manifestação das comissões permanentes. Parágrafo 5º. A proposta de emenda da Lei Orgânica não poderá alterar, modificar, acrescentar ou suprimir mais de um dispositivo, salvo se correlatos entre si. Parágrafo 6º. É vedada a tramitação de mais de 3 propostas de emenda de lei orgânica ao mesmo tempo. Parágrafo 7º. A tramitação de proposta de emenda à lei orgânica deverá obedecer rigorosamente à ordem cronológica de entrada do Departamento Administrativo, cuja ordem somente poderá ser alterada mediante requerimento subscrito por, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 8º. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Artigo 145. Projeto de lei e a proposição que se tem por fim regular toda a matéria de competência da Câmara é sujeita à sanção do Prefeito. Parágrafo único. A iniciativa dos projetos de lei será 1. Do vereador, 2. Da mesa da Câmara, 3. Do prefeito, 4. Das comissões permanentes, 5. Dos cidadãos, na forma de casos previstos na Lei Orgânica do Município nesses regimentos. Artigo 146. É da competência exclusiva do prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre o regime jurídico dos servidores, disponham sobre a criação de cargos, empregos e funções na administração direta autárquica do município ou aumento de sua remuneração, disponham sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, importem em aumento de despesa ou diminuição de receita, disponham sobre criação, estruturação, atribuição dos órgãos da administração direta, indireta ou autárquica do município. Parágrafo 1º. O projeto de lei de iniciativa popular deverá ser articulado, exigindo-se para o seu recebimento a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral, bem como a certidão expedida pela Justiça Eleitoral, contendo informações do número total de eleitores do município. Parágrafo 2º. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo previstas nesse regimento. Parágrafo 3º. Nos projetos de competência exclusiva do prefeito, não serão admitidas emendas de aumentem a despesa prevista, nem as que alterem a criação de cargos. Parágrafo 4º. Mediante solicitação expressa do prefeito, a Câmara deverá apreciar o projeto de lei respectivo dentro do prazo de 90 dias, contados do seu recebimento pelo Departamento Administrativo. Parágrafo 5º. Se o prefeito julgar urgente, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em 45 dias, contados do seu recebimento pelo Departamento Administrativo. Parágrafo 6º. A fixação do prazo deverá sempre ser expressa e poderá ser feita depois das remessas do projeto, em qualquer fase de sua tramitação, considerando-se a data do recebimento com o seu termo inicial. Parágrafo 7º. Esgotados os prazos a que se referem os parágrafos 5º e 6º, sem que o projeto sofra deliberação, será o mesmo incluído na ordem do dia, subestrando-se a discussão quando os demais assuntos da pauta para que se ultimite a votação. Parágrafo 8º. Os prazos previstos nesse artigo não correm nos períodos de recesso da Câmara nem se aplicam aos projetos de codificação. Parágrafo 9º. Os prazos previstos nesse artigo serão suspensos caso a comissão ou parlamentar isoladamente solicite informações ao Poder Executivo até que a solicitação seja atendida. Parágrafo 10. O prefeito poderá enviar mensagem propondo modificações no projeto da sua autoria enquanto for não preferido parecer a qualquer comissão permanente. Artigo 147. É da competência exclusiva da mesa da Câmara, iniciativa dos projetos de lei que fixem ou alterem os vencimentos dos seus respectivos servidores. Parágrafo 1º. Nos projetos de lei da competência exclusiva da mesa da Câmara, não serão admitidas emendas que aumentem as despesas previstas. Parágrafo 2º. Os projetos de lei de iniciativa da mesa da Câmara terão discussão e votação única. Artigo 148. A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou vetado somente poderá constituir objeto do novo projeto na mesa, sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvadas de iniciativa do prefeito e as iniciativas da mesa da Câmara. Parágrafo único. Aplicam-se as disposições deste artigo no que couber os projetos de decreto legislativo e de resolução. Artigo 149. Os projetos de lei com prazo de apreciação vencido deverão constar obrigatoriamente da ordem do dia da sessão imediatamente subsequente, independentemente do parecer das comissões. Artigo 150. Projeto de decreto legislativo é a proposição de competência privativa da Câmara. Excede os limites da sua economia interna, não sujeita à sanção do prefeito, cuja promulgação compete ao presidente da Câmara. Parágrafo 1º. Constitui matéria do projeto de decreto legislativo a. Aprovação ou rejeição das contas do prefeito. B. Concessão de licença ao prefeito. C. Autorização ao prefeito para ausentar-se do município por mais de 15 dias consecutivos. D. Criação de comissões parlamentares de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal para apuração de irregularidades estranhas à economia interna da Câmara. E. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem às pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado serviços ao município. F. Vacância, cassação ou perda do mandato do prefeito. Sustentação dos atos normativos do Poder Executivo nos termos do inciso 6º do artigo 34 da Lei Orgânica. Demais atos de que independem da sanção do prefeito e com tais definidos em lei. Parágrafo 2º. Será de exclusiva competência da mesa da Câmara a apresentação dos projetos de decreto legislativo a que se refere as letras B, C e D do parágrafo anterior, sendo que os demais poderão ser de iniciativa da mesa, das comissões ou dos vereadores. Parágrafo 3º. Nos casos previstos na linha A, D e F, será expedido o decreto legislativo que não será submetido à votação do plenário. Artigo 151. Projeto de resolução é a proposição destinada a regular os assuntos de economia interna da Câmara, de natureza político-administrativa, versando sobre assuntos administrativos a mesa ou os vereadores. Parágrafo 1º. Constitui matéria de projeto de resolução: A. Cassação ou perda do mandato do vereador. B. Destituição da mesa de qualquer de seus membros. C. Fixação dos subsídios dos vereadores. D. Elaboração e reforma do regimento interno. E. Concessão de licença ao vereador. G. Constituição de comissões especiais. H. A criação, alteração ou extinção de cargos do quadro dos servidores da Câmara, bem como a disposição da organização dos serviços administrativos e demais atos da economia interna da Câmara. Artigo 152. Os recursos contra atos do presidente da mesa da Câmara ou do presidente da comissão serão interpostos dentro do prazo de 10 dias contados da data da ocorrência por mais simples petição dirigida à presidência. Parágrafo 1º. O recurso será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para opinar sobre o aspecto constitucional e legal. Parágrafo 2º. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, acolhendo ou denegando o recurso, será submetido a uma única discussão e votação, na ordem do dia da primeira sessão ordinária a se realizar após a sua leitura. Parágrafo 3º. Aprovado o recurso, o recorrido deverá observar a decisão soberana do plenário e cumpri-la fielmente, sob pena de se sujeitar a processo de destituição. Parágrafo 4º. Rejeitado o recurso, a decisão recorrida será integralmente mantida. Artigo 153. Substitutivo é o projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução apresentado por vereador, comissão permanente ou pela mesa diretora para substituir outro já em tramitação sobre o mesmo assunto, salvo prévia retirada do anteriormente apresentado. Parágrafo 1º. Não é permitido ao vereador, comissão permanente ou mesa diretora apresentar mais de um substitutivo ao mesmo projeto. Parágrafo 2º. Apresentado o substitutivo pelo vereador, comissão permanente ou pela mesa diretora, será enviado às comissões competentes e será discutido e votado preferencialmente antes do projeto original. Parágrafo 3º. O substitutivo será apreciado antes do projeto original. Rejeitado o substitutivo, o projeto original tramitará normalmente. Aprovado o substitutivo, o projeto original ficará prejudicado. Artigo 154. Emenda é a proposição apresentada por vereador, por comissão permanente ou pela mesa e visa alterar parte do projeto que se refere. Parágrafo 1º. As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas. 1. Emenda supressiva é a que manda suprimir ou parte ou no todo o artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item do projeto. 2. Emenda substitutiva é a que deve ser colocada em lugar do artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item do projeto. 3. Emenda aditiva é a que deve ser acrescentada aos termos do artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item do projeto. 4. Emenda modificativa é a que se refere apenas à redação do artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item sem alterar a sua substância. Parágrafo 2º. A emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda. Parágrafo 3º. As emendas e subemendas recebidas serão discutidas conjuntamente com o dispositivo da redação original e, se aprovadas na forma regimental, sequencialmente será colocada em votação a proposição original, já considerando como anexas as o modificativo aprovado. Se rejeitado, dar-se-á seguimento normal à proposta original. Parágrafo 4º. Tratando-se de proposições que dependam da aprovação em mais de um turno de votação, caso as emendas subemendas sejam aprovadas no primeiro turno e rejeitadas no segundo turno, o dispositivo que se visa alterar terá que ser submetido ao exato número de votação previsto para ser aprovado. Artigo 155. Os substantivos, emendas e subemendas serão recebidos até a primeira e última e única discussão do projeto original. Artigo 156. Não serão aceitos substitutivos, emendas e subemendas que não tenham relação direta ou imediata com a matéria constante na proposição principal. Parágrafo 1º. O autor do projeto que tiver recebido o substitutivo, emenda e subemenda estranhos ao seu objeto terá o direito de reclamar contra sua admissão, competindo ao presidente decidir sobre a reclamação, cabendo o recurso ao plenário da decisão. Parágrafo 2º. Idêntico, direto o recurso de contra-ato do presidente que não receber substitutivo, emenda ou subemenda caberá ao seu autor. Artigo 157. Serão discutidos e votados os pareceres das comissões processantes, da Comissão de Justiça e Redação e do Tribunal de Contas nos seguintes casos. 1. Das comissões processantes: A. No processo de destituição de membros da mesa. B. No processo de cassação do prefeito, vice-prefeito e vereadores. 2. Da Comissão de Justiça e Redação: A. Que concluírem pela ilegalidade e inconstitucionalidade dos projetos. 3. Do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito. Parágrafo 1º. O rito procedimental dos pareceres discriminados nos incisos deste artigo obedecerá ao disposto do capítulo próprio.
Vereador Wagner.
Artigo 158. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito formulado sobre qualquer assunto que implique decisão ou resposta. Artigo 159. São da alçada do Presidente da Câmara e formulados verbalmente os requerimentos que solicitem: 1. A palavra ou desistência dela. 2. Permissão para falar sentado. 3. Leitura de qualquer matéria para reconhecimento do plenário. 4. Observância de disposição regimental. 5. Verificação de presença ou verificação nominal de votação. 6. A palavra para declaração de voto. Artigo 160. São da alçada do Presidente da Câmara e escritos os requerimentos que solicitem: 1. Renúncia de membro da mesa. 2. Transição em ata de declaração de voto formulado por escrito. 3. Desarquivamento de projetos nos termos deste regimento. 4. Requisição de documentos ou processos relacionados com proposição. 5. Juntada ou desentranhamento de documentos. 6. Informações em caráter oficial sobre atos da mesa, da presidência ou da Câmara. 7. Votos de pesar por falecimento. Parágrafo único. A presidência é soberana na decisão sobre os requerimentos citados neste e no artigo anterior, salvo o que devo receber sua simples anuência de acordo com esse regimento. Artigo 161. São da alçada do plenário formulados verbalmente e votados sem discussão os requerimentos que solicitem. 1. Retificação da ata. 2. Prorrogação da sessão. 3. Vista de processos. 4. Adiamento da discussão ou da votação de proposição. 5. Preferência na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra. 6. Encerramento da discussão nos termos deste regimento. 7. Reabertura de discussão. 8. Destaque da matéria para votação. 9. Votação pelo processo nominal das matérias para as quais o regimento prevê o processo de votação simbólica. Parágrafo único. Não se aplica o dispositivo nos incisos 3 e 4 nas seguintes proposições, requerimentos e moções. Artigo 162. Serão da alçada do plenário escritos os requerimentos que solicitem. 1. Audiência de comissão para assuntos em pauta. 2. Inserção de documentos em ata. 3. Retirada de processo já incluída na ordem do dia, formulada pelo seu autor. 4. Informações ao prefeito sobre assuntos determinados relativo à administração municipal. 5. Pedido individual de vereador solicitando informações a respeito de proposição de iniciativa do Poder Executivo em transmitação na Câmara Municipal. Parágrafo único. Os requerimentos serão lidos, discutidos e votados no expediente da mesma sessão de sua apresentação. Artigo 163. O requerimento verbal de adiamento da discussão ou votação ou de vista de processo deve ser formulado por prazo determinado. Parágrafo 1. As proposições que estiverem transmitando em regime de urgência terão prazos de adiamento ou pedido de vista fixados em, no máximo, uma sessão. Já as proposições que estejam transmitando em outros regimes terão prazo de adiamento ou pedido de vista fixados, no máximo, por 3 sessões. Parágrafo 2. Na contagem dos prazos fixados no parágrafo anterior, computa-se a sessão em que foi requerido o adiamento ou o pedido de vista. Artigo 164. As representações de outras entidades solicitando a manifestação da Câmara sobre qualquer assunto serão lidas na fase do expediente que conhecimento do plenário. Para conhecimento do plenário. Artigo 165. O presidente poderá indeferir e determinar o arquivamento de requerimentos ou petições formulados por munícipes ou entidades representativas que se refiram a assuntos estranhos à competência da Câmara ou não estejam propostos em termos adequados.
Artigo 166. Indicação é a proposição em que o vereador sugere medida de interesse público às autoridades competentes. Artigo 167. As indicações serão lidas no expediente e encaminhadas a quem de direito, independentemente da deliberação plenária. Artigo 168. Moção é a proposição da Câmara a favor ou contra determinado assunto. Parágrafo 1. As moções podem ser de 1. Protesto. 2. Apoio. 3. Congratulação e louvor. Parágrafo 2. A moção deverá ser subscrita por pelo menos um terço dos membros da Câmara. Parágrafo 3. Depois da lida, a moção será despachada à ordem do dia e à sessão ordinária subsequente, independentemente de parecer das comissões, para ser apreciada em discussão e votação única. Artigo 169. Apresentado o projeto, será ele lido pelo secretário no expediente, ressalvados os casos previstos nesse regimento. Artigo 170. Ao presidente da Câmara compete, dentro do prazo improrrogável de 3 dias, a contar da leitura na fase do expediente das proposições, encaminhá-las à Procuradoria Legislativa e, após exarar parecer, encaminhará à comissão permanente que, por sua natureza, devem opinar sobre o assunto. 1. Recebido qualquer processo, o presidente da comissão terá o prazo improrrogável de 2 dias para designar o relator, podendo reservá-lo à sua própria consideração. 2. O relator designado terá o prazo de 5 dias para apresentação do parecer. 3. Fim do prazo, sem que o parecer seja apresentado, o presidente da comissão avocará o processo e emitirá o parecer em até 3 dias. 4. A comissão terá o prazo total de 10 dias para emitir parecer e contar do recebimento da matéria. 5. Esgotados os prazos concedidos às comissões, o presidente da Câmara designará o relator especial para exarar parecer prazo improrrogável de 5 dias. Fim do prazo previsto no parágrafo anterior, a matéria será incluída na ordem do dia para deliberação com ou sem parecer. Parágrafo 1. Quando se tratar de matérias legislativas de iniciativa do prefeito, bem como de iniciativa de 2/3 dos membros da Câmara, as quais tenham sido solicitadas tramitação em regime de urgência, casos em que os prazos serão de 10 dias, a tramitação se dará da seguinte forma. 1. Recebido qualquer processo, o presidente da comissão terá o prazo prorrogável de 2 dias para designar relator, podendo reservá-lo à sua própria consideração. 2. O relator designado terá o prazo de 3 dias para apresentação do parecer. 3. Fim do prazo, sem que o parecer seja apresentado, o presidente da comissão avocará o processo e emitirá o parecer em até 2 dias. A comissão terá o prazo total de 7 dias para emitir parecer, a contar do recebimento da matéria. 5. Esgotados os prazos para concedidos às comissões, o presidente da Câmara designará relator especial para exagerar o parecer no prazo improrrogável de 3 dias. 6. Fim do prazo previsto no parágrafo anterior, a matéria será incluída na ordem do dia para deliberação com ou sem parecer. Parágrafo 2º. Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma comissão, cada qual dará o seu parecer separadamente, sendo a Comissão de Justiça e Redação ouvida sempre em primeiro lugar. Parágrafo 3º. Concluída a Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, deve o parecer ir a plenário para discutido e votado, procedendo-se 1. Ao prosseguimento da tramitação do processo, se rejeitado ao parecer. 2. A proclamação de rejeição do projeto e ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer. Parágrafo 4º. Por entendimento e entre os respectivos presidentes, 2 ou mais comissões poderão apreciar matéria, em conjunto, presididas pelo mais idoso de seus presidentes, ou pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação, se essa fizer parte da reunião. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, o prazo para emissão dos pareceres das comissões não ultrapassará os prazos previstos no parágrafo 1º do artigo 69 desse regimento, com exceção do veto dos projetos de códigos, os quais possuem prazo diferenciado. Artigo 171. Na apreciação pelo plenário, considera-se prejudicadas e assim serão declaradas pelo presidente, que determinará o seu arquivamento. 1. A discussão ou votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado. 2. A proposição original com a respectiva emenda e subemendas quando tiver substitutivo aprovado. 3. A emenda ou subemenda de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada. 4. O requerimento com a mesma finalidade já aprovado ou rejeitado, salvo se substanciar reiteração de pedido não atendido ou resultante de modificação da situação de fato anterior. Artigo 172. Destaque é o ato de separar do texto um dispositivo ou uma emenda de apresentada para possibilitar a sua apreciação isolada pelo plenário. Parágrafo 1. O destaque deve ser requerido por vereador e, uma vez aprovada pelo plenário, implicará a preferência na discussão e na votação de emenda ou de dispositivo destacado sobre os demais do texto original. Parágrafo 2º. O pedido de destaque deverá ser feito antes de anunciada a votação da matéria. Artigo 173. Preferência é a primazia da discussão ou na votação de uma proposição sobre outra, mediante o requerimento aprovado pelo plenário. Artigo 174. Salvo nos casos de requerimentos e moções, o vereador poderá requerer vista do processo relativo a qualquer proposição em qualquer regime de tramitação. Parágrafo único. O requerimento de vista deve ser verbal e deliberado ao plenário antes da votação da matéria. Quando estiverem tramitando em regime de urgência, terão prazo máximo fixado uma sessão. Já as proposições que estejam tramitando em outros regimes terão prazo máximo fixado em 3 sessões. Artigo 175. Salvo nos casos de requerimento e moções, o pedido de adiamento da discussão ou da votação estará sujeito à deliberação do plenário e somente poderá ser proposto no início da ordem do dia ou durante a discussão da proposição que se refere. Parágrafo 1º. A apresentação do requerimento não pode interromper o orador que estiver com a palavra e o adiamento deve ser proposto por tempo determinado. Parágrafo 2º. Apresentados 2 ou mais requerimentos de adiamento, será votado de preferência o que for apresentado primeiro. Parágrafo 3º. O requerimento de adiamento deve ser verbal e deliberado pelo plenário antes da votação da matéria. O prazo de adiamento não excederá uma sessão para proposições que estejam tramitando em regime de urgência. 3 sessões para as proposições que estejam tramitando em outros regimes. Parágrafo 4º. Rejeitado pelo plenário o pedido de adiamento, a proposição continuará em discussão. Caso não haja oradores, a proposição seguirá para a votação. Artigo 176. Discussão é a fase dos trabalhos legislativos destinada aos debates em plenário. Parágrafo 1º. Terão discussão e votação únicas os projetos de lei que a. sejam de iniciativa do prefeito ou de 2/3 do membro da Câmara e estejam por solicitação expressa em regime de urgência nos termos desse regime. B. sejam iniciativa da mesa da Câmara, se disponham sobre 1. concessão de auxílios a subvenções, 2. convênios com entidades públicas ou particulares em consórcios com outros municípios, 3. denominação de próprios vias e logradouros públicos ou alteração de denominação já existente, 4. declaração de utilidade pública de entidades particulares. Parágrafo 2º. Estarão sujeitos ainda à discussão e votação únicas: a. projetos de decreto legislativo; b. projetos de resolução; c. requerimentos; d. moções; e. veto total ou parcial. Parágrafo 3º. Estarão sujeitos a 2 discussões e votações todas as demais proposições. Artigo 177. Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo os vereadores atender às seguintes determinações regimentais. 1. Falar em pé, salvo quando enfermo, devendo, neste caso, requerer ao presidente autorização para falar sentado. 2. Dirigir-se sempre ao presidente da Câmara, voltado para a mesa, salvo quando responder à parte. 3. Não usar da palavra sem solicitar e sem receber consentimento do presidente. 4. Referir-se ou dirigir-se a outro vereador pelo tratamento de senhor ou excelência. Artigo 178. O presidente solicitará ao orador, por iniciativa própria ou requerimento de qualquer vereador, que interrompa o seu discurso nos seguintes casos. 1. Para comunicação importante à Câmara. 2. Para recepção de visitantes. 3. Para votação de requerimento e prorrogação de sessão. 4. Para atender o pedido de palavra pela ordem para propor questão de ordem regimental. Parágrafo único. Cumpre ao presidente dar a palavra alternadamente a quem seja pró ou contra a matéria em debate, quando não prevalecer a ordem determinada neste artigo. Artigo 179. A parte é a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate. Parágrafo 1º. O aparte deve ser expresso em termos corteses e não poderão exceder a 1 minuto. Parágrafo 2º. Não serão permitidos apartes paralelos, sucessivos ou sem licença do orador. Parágrafo 3º. Não é permitido apartear o presidente, o orador que fala pela ordem, em explicação pessoal e na declaração de voto. Parágrafo 4º. Quando o orador negar o direito de apartear, não lhe será permitido dirigir-se diretamente ao vereador que solicitou a parte. Artigo 180. O vereador terá os seguintes prazos para discussão. 1. 15 minutos. A. Vetos. B. Projetos. Acusações e defesas do processo de cassação do prefeito e vereadores. D. Discussão de parecer da comissão processante no processo de destituição de membros da mesa pelo relator e pelo denunciado. 2. 10 minutos. A. Pareceres. B. Moções. C. Redação final. D. Requerimentos. E. Uso da tribuna para versar tema livre na fase do expediente. F. Explicação pessoal. 4. 5 minutos. A apresentação de requerimento de impugnação ou retificação da ata. B. Questão de ordem. 5. 1 minuto para partear. Parágrafo 1º. Os pareceres das comissões processantes, exatos do processo de destituição, o relator do membro da mesa denunciado terão o prazo de 30 minutos cada um nos processos de cassação de prefeitos e vereadores. O denunciado terá o prazo de 2 horas para defesa. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que são permitidos os apartes, o tempo destinado ao parteante não se contabilizará no tempo destinado ao orador que cedeu a palavra.
Consultaria os senhores vereadores, em virtude de estarmos enfim no final do expediente, quando nós pararmos na sessão das votações, para continuarmos na próxima sessão, no artigo 181. Consultaria os senhores vereadores se deixássemos para continuar depois, porque final do expediente só temos mais 3 minutos do expediente. Se nós entrarmos aqui, nós não vamos chegar, não vai dar tempo. Consultaria isso. Sim. A disparar concluiremos das sessões de votações completo depois, por sessão. Sim, se concordarem, senão nós vamos tocando, senão vamos ler até meia-noite aqui. Não vai dar tempo, assim é a ordem do dia, que já expirou o horário, lá faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos o expediente. Então deixamos para a próxima sessão. 181 aí, cadê o... Passamos então o ordem do dia. Consulta servidores dispensa o intervalo regimental. Deixamos os requerimentos e as indicações para a próxima sessão também. Passamos então a ordem do dia. Os ofícios, antes os ofícios e o projeto de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para o parecer jurídico e a seguir as comissões competentes para seus pareceres. Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Convite também ficará na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Passamos então para discussão e, discussão e votação do projeto de lei 36/2019, que fixa o valor da remuneração dos membros do Conselho Tutelar do município, conforme especifica. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura. Passamos então à leitura das comissões competentes.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.481 de 2019. Projeto de lei número 36/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11/12/2019, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 7.481, Projeto de Lei número 36/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11/12/2019, Nelson Prestes de Oliveira, presidente, Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente, Wagner Takeshi Oshizako, membro.
Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Eu consultaria os senhores vereadores sobre esse projeto que veio de última hora para nós aqui, né? Disse da isenção, se dependendo do parecer jurídico, se convocaríamos uma sessão extraordinária ou não, nós podemos conversar posteriormente também, ou deixamos para ver que não dá para, de última hora, em cima da hora. Só se não aprovar, no ano que vem, se terá validade só para 2021, porque trata-se de lei de... É sobre isenção do Código Tributário e tem que ser no ano fiscal que começa em janeiro. Se nós deixarmos para o ano que vem, só vai vigorar a partir de 2021. Se votarmos agora, este ano ele vigorará a partir de 2020. Deixamos quieto, então?
Considerando que não tem mais sessões ordinárias... E o prefeito mandou em última hora. E considerando também a complexidade desse projeto,
chegou
e um tempo melhor para análise dos vereadores, eu gostaria de que se fosse para próximo ano, para poder analisar melhor.
Ficará no forno, então. Não havendo mais projeto de lei, nem vereador escrito para explicação, o pessoal agradece a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, e declaro ter encerrado a presente sessão, agradecendo ao senhor também.